Luiz Nishimori, do PR. Bom dia, deputado.
Bom dia, Roberto Benjamin. Bom dia, ouvinte do rádio CBN de Cascavel.
Falando para Cascavel e para toda a região, gostaríamos de ouvir a opinião do senhor em relação à reforma da Previdência. É um assunto que está aí ainda em discussão. Nós podemos acompanhar a aprovação em primeiro turno dessa proposta. Agora vai para o segundo turno, logo após o recesso. E depois tem também o Senado. No Senado, outro dia nós conversamos aqui com o senador Álvaro Dias. Ele falou que já está desenhado lá a criação ou a elaboração de uma PEC para paralela, para incluir estados e municípios. Como é que o senhor vê o debate em torno desse assunto e a reforma da Previdência que está caminhando?
Bom, eu quero dizer o seguinte, Benjamin, realmente nós conseguimos aprovar, né, lógico que é primeiro turno, uma reforma muito esperada, que é a reforma da Previdência, né, e segundo turno ficou para agosto, mas já segue para o Senado Federal, que o Senado acredito que pelo menos colocasse os municípios aí nesse projeto, e qualquer alteração do projeto, ele retorna à Câmara Federal. Uhum. Se o Senado conseguir colocar o estado junto com o município, está muito bom. Se não der, nós vamos tentar colocar o estado, e acredito que com essa aprovação da reforma previdenciária e o mercado nosso, principalmente a questão da economia, deve começar a andar. E eu vejo, assim, já conversei com vários amigos lá fora, que muitos, muitos investidores estão já querendo investir aqui no Brasil. É um sinal excelente. Ainda quero aqui informar aos senhores que nós conseguimos também colocar, agora no começo de julho, né, desse mês, uma instalação de uma comissão especial para começar a discutir a questão da reforma tributária, que é muito importante para nosso Brasil, principalmente na recuperação econômica do Brasil. Lógico que nós teremos que simplificar os tributos, que é muito complexo, e segundo também unificar os tributos de bens de consumo, que, como digo, eu daria um exemplo como PIS, COFINS, ICMS, ISS, outros de circulação, de movimentação, e unificar e melhorar esse sistema tributário. Não vou dizer que vamos copiar um modelo de país de primeiro mundo, como Estados Unidos, outros que têm muita competição lá fora, mas a nossa indústria brasileira tem que ter, né, pelo menos trabalhar com poder competir igual para igual com os demais países de primeiro mundo, já que a nosso já hoje é era de globalização, que é muito importante. Ainda eu só queria aqui dizer que eu estive agora recentemente em Osaka, no Japão, juntamente com o presidente Bolsonaro e mais equipes, né, participando do encontro do G20, e eu dei para perceber que realmente é um acordo comercial, livre comércio, é muito importante para nós possamos exportar cada vez mais os nossos produtos, especialmente produtos agrícolas. Então, já foi selado também neste mês, logo depois do G20, acordo de livre comércio com o Mercosul e a União Europeia, que representa mais de 25% do PIB mundial, que representa mais de 780 milhões de pessoas que tá envolvido nesse processo. E também nós vamos tentar fazer várias. No Japão nós conversamos com o primeiro-ministro Shinzo Abe, com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Também nós estamos estudando em um acordo de livre comércio com o Japão e também o mercado nosso aqui seria Mercosul. Eu digo Mercosul porque o Brasil é líder do Mercosul, não tem como fazer uma isoladamente só o Brasil. Sim. Mas eu tenho certeza que esses acordos vai ter aí, ó, muita movimentação e começa a recuperação da economia brasileira. Isso que eu sinto.
Muito bem, deputado. A gente pode sentir aí do senhor que está realmente muito otimista, passando a reforma da Previdência, que abre, inclusive, caminho para outras reformas, a própria reforma tributária, que também é muito importante, não se resume apenas na reforma da Previdência, mas é um passo muito importante, pelo menos tem dito aí os analistas, e também a abertura de mercados, que sem dúvida que é importante, investimentos estrangeiros para que a nossa economia possa ser aquecida, além da situação interna também, investimentos que vêm de fora, e vivemos num mundo globalizado e isso não pode ser desprezado. Agora, em relação ao governo do Bolsonaro, a posição, a postura dele, é de gerar otimismo, na opinião do senhor?
Com certeza, e o presidente Bolsonaro tem umas boas intenções, né, de abrir o mercado. Ele é muito livre, ajuda muito no agronegócio, ele é um parceiro da nossa agricultura, com certeza, e eu vejo que e a agricultura tem um grande potencial de ainda crescer muito mais. E também, veja bem, a agricultura, quero deixar muito bem claro que a agricultura cresceu muito aí, a produção, tanto, né, exportação nosso, e não aumentando muito a área de plantio. Dizer que o Brasil está invadindo a áreas que é de meio ambiente, isso não é verdade. Porque a área de plantio do Brasil, desde ano de 1990, cresceu muito pouco a área de plantio. A agricultura brasileira apenas hoje planta 9% do território nacional, enquanto analisando outros países, aí é 20% a 30% que eles têm a área cultivada. Então, o Brasil ainda planta muito pouca área e sempre pensando, preservando muitas áreas aí, tanto da área indígena, mesmo aí áreas de meio ambiente, e cresceu sim, cresceu a inovação tecnológica, né, genética, melhoramento de semente, de outros, e conseguiu crescer. E a agricultura brasileira é fantástico, uma brilhante agricultura que os agricultores brasileiros estão praticando, e eu sempre digo que acredito no potencial do Brasil, porque o potencial econômico que nós temos aqui no Brasil é fantástico, invejável, inclusive, e também nós temos vários, muitos recursos naturais e uma brilhante agricultura. Lógico que nós teremos que fazer essas reformas que estava faltando. Essa reforma previdenciária teria que ter feito 40 anos atrás, tanto tributária. Está muito atrasado, mas nunca é tarde. Ainda nós temos que fazer uma reforma política, pacto federativo. Esse pacto federativo é muito importante para, principalmente para os pequenos municípios, e reforma educacional, não diria renovação, né, totalmente educacional e cultural, é muito importante para nosso país. Tem muita coisa para fazer, mas nesse mandato que nós recebemos aí agora, esse ano, tenho certeza de que nós queremos fazer pelo menos cinco, seis reformas que é necessário para o nosso Brasil começar a crescer, e eu estou muito animado e dizer que com certeza que nós conseguimos fazer isso. Então, Benjamin, eu estou muito animado. Vamos fazer, já fiz aí nesse primeiro semestre, apresentei mais de 20 proposições, né? E lógico que eu sou agricultor, a área do agronegócio, municipalismo, que eu sou deputado municipalismo, e a relação exterior, que eu gosto de fazer, tenho feito, conversado com vários outros países, e também assumi a presidência da Frente Parlamentar em defesa do pescado. Pescado que eu digo tanto na pesca, no alto mar, que nós temos aí a 8 mil quilômetros de Costa Rica, que podemos crescer, mas eu acredito mais na aquicultura. Seria a criação de peixe que eu acho que vai crescer muito agora na questão de tilápia, o oeste do Paraná, em Cascavel, Toledo, e mais outras regiões de Palotina. Vocês têm uma cooperativa muito forte, é muito ativo, muito bem organizado, que já começou a fazer essa criação de peixe, e que vai virar igual à criação de frango, né? Assim, integrado. E eu vejo, assim como presidente do grupo parlamentar dos pescados, vejo um futuro brilhante na questão de pesca e aquicultura, principalmente, e eu estou trabalhando isso, né, dentro da, tanto na Câmara Federal e mesmo no Senado Federal e Congresso Nacional, junto com todos os demais parlamentares que acreditam no potencial do agronegócio, o potencial dessa do pescados e outro que nós estamos trabalhando.
Muito bem, deputado, obrigado pela entrevista aqui no CBN Cascavel desta segunda-feira.
Eu que agradeço. Grande abraço a todos vocês.
Conversamos com o deputado federal Luiz Nishimori, do PR, Partido da República, nesta série de entrevistas com os deputados paranaenses. 10h59, a Franciele Tchê tem informações, Fran.
E uma pessoa morreu em um acidente de